Estamos em plena Semana Maior para quase 1,5 bilhão de católicos no mundo, quase 20% da população mundial. Um em cada 5 pessoas no planeta está ligada a estas datas. Hoje, concretamente, é Quinta-feira Santa, dia da última ceia, que se celebra a instituição da Eucaristia, a caminho do Domingo de Páscoa, dia da ressurreição de Cristo, que a tudo deu sentido e mudou a história. Que boa ocasião para lidar com algumas dúvidas, perplexidades e novidades desta Igreja que tantos são e a que tantos pertencem. Como dizia Mark Twain, não são as partes da Bíblia que não percebo que me inquietam, são as que eu percebo. Convidei para isso o Nuno Tovar de Lemos, um padre jesuíta que é engenheiro eletrotécnico, colaborou na Via Sacra da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, é prior de uma paróquia de Portimão e traz este seu último livro, Cartas a um Jovem Ateu. Olá Nuno, obrigado por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo à Rádio Observador.
Obrigado, João Paulo. Vamos começar com uma correção.
Diz,
de facto, já não estou em Portimão.
Ah, já não?
Estive a trabalhar na paróquia Nossa Senhora do Amparo de Portimão, 7 anos, e agora estou no Porto desde setembro passado, a trabalhar sobretudo com imigrantes.
Ah, boa. Isto tem a ver com a Casa de São Cirilo?
Tem a ver com o Centro Comunitário de São Cirilo, exatamente. Exatamente.
Ah, não sabia, pronto, é uma grande novidade e pronto, fico muito contente. Tu és engenheiro eletrotécnico, que eu não sabia, mas tiveste esta vertente que gostavas muito de aviões e, portanto, tinhas esta coisa, e um dia vou poder aplicar isto à aeronáutica, já pensavas no céu nessa altura.
Exatamente.
É muito curioso, mas não sabia esta tua pendente, eu já te conheço há muitos anos, esta questão da aeronáutica, mas... Tu, o curso, já querias ser padre antes de ir para o técnico ou não?
Não, eu de facto gostava imenso, era de aviões. Uhum. E no nosso tempo, quando não estávamos a sair fora com amigos, ou quando não estava no técnico, muitas vezes estava no aeroporto. Na altura dava para ver a pista de cima de um barzinho que havia espetacular.
Exatamente. Papavavas a nós para ver os aviões e era típico.
Exatamente.
Era um programa.
Era um programa. E ainda por cima da minha casa, da Rua Castilho, num sítio alto, via a pista e tudo. Portanto, o que eu queria era aviões. Então combinei com o meu pai que eu tiraria engenharia eletrotécnica e que depois, que no fim, iria fazer uma especialização em engenharia eletrotécnica aplicada à aeronáutica, que teria que ser lá fora, porque aqui em Portugal
não havia.
A meio do curso já não lembrava dos aviões, já estava a gostar imenso de
engenharia. Estava a gostar do curso mesmo.
Estava a gostar do curso.
Sim.
E pronto, no fim do curso ainda trabalhei. Mas às tantas pensei em outros voos e aqui estou eu, padre.
É engraçado porque eu tenho uma vaga ideia, Nuno, corrijo-me se estiver errado, que tu já tinhas algumas inquietações até a nível da vocação e da fé, normal, e que volta e meia levavas para o técnico. Eu lembro que escrevi um artigo uma vez em que falava de ti, chamado Uma Bíblia em Argolas. Porque eu tenho a ideia que tu levavas umas páginas, que essas páginas que eu vou meditar hoje, ou que eu vou rezar hoje, ou que eu vou pensar hoje. E levavas, ou rasgavas, ou tinhas uma Bíblia dividida em que levavas troços ou páginas para as aulas ou para os teus cadernos. É possível, isso existe, existiu.
Epá, que engraçado, olha, não me lembro nada. Nem sequer me lembro de pensar em ser padre quando estava no técnico, só no fim.
Mas
a descoberta de Deus foi fortíssima, foi fortíssima.
E tens estas
coisas
incríveis?
Que ia muitas vezes...
Eu
lembro que ia muitas vezes que um dia para o técnico, apanhava o elétrico, subia a Rua Castilho, apanhava ali o elétrico e muitas vezes ia no elétrico a rezar com a Bíblia ou com um livro de orações. Foi muito forte. Não que na altura se pusesse a questão da vocação, a minha cabeça estava no outro lado muito diferente, mas sim, a descoberta de Deus, sem dúvida nenhuma.
E é engraçado porque tu tens esta questão extraordinária de não querias, daquela amiga que tu encontraste, uma vez estavas com uma grande dúvida, encontraste uma amiga nas escadas da igreja, não sei se... Não, e essa amiga do nada te convida para fazer exercícios espirituais, portanto é uma forma de retiro, inventada pelo Santo Inácio Loyola, já do século XVI ao século XVII, uma coisa extraordinária. E de repente foi assim, aquelas... Quando estavas à procura de uma resposta, exatamente, de um caminho, de uma orientação, estas coisas vêm ter connosco.
É espantoso. Foi um bocadinho mais do que isso. Eu passei um ano, uma crise muito grande, a meio do curso, precisamente antes de ter feito exercícios espirituais, etc. Uhum. Uma crise a uma data de níveis diferentes e também a nível da fé. E, portanto, basicamente, eu entrei na Igreja de São João de Deus para dizer adeus a Deus.
Sim, tudo junto. Exato. Vou-me embora.
Exato. Perfeitamente. Fui
não
lá,
me serves.
Não, tipo, olha, já fiz o que podia para salvar a nossa relação.
E não vejo luz ao fundo do túnel.
Não. E dizia, lembro da expressão que usei, foi, já desci abaixo da reserva, o combustível desceu abaixo da reserva, já não tenho mais recursos para procurar por ti, para alimentar a fé, portanto, a partir de agora o problema é teu. E saí da igreja, mas quer dizer, eu não fui lá para ter nenhuma conversa íntima, fui só para dar o recado.
Exato.
E pronto.
Exato. Passar a mensagem.
Lembro-me lindamente que saí da igreja e foi depois quando desci as casas da igreja, e cheguei ao passeio, à rua, que me cruzei com esta amiga, que tu conheces também, e que ela me convidou a fazer exercícios espirituais. Pensei eu, coitada, esta está completamente enganada, vê-me sair de uma igreja a meio da semana, um dia de manhã, deve achar que eu estou na fase mais espiritual da minha vida, mal sonhei ela, o que é que eu fui fazer lá dentro.
E de facto foi um convite que veio assim, como tu explicas neste livro, que é muito engraçado, que Deus, essa questão de Deus agir através de... não controlando a vontade, quer dizer, não, neste aspecto que dá-nos total liberdade, que a nossa liberdade é sagrada, mas que Deus age muitas vezes através de coisas que vão acontecendo, estes sinais, através dos outros. Temos é que saber lê-los e interpretá-los e às vezes não estamos atentos a eles, pois, não é?
Exatamente. Através de outros, através dos acontecimentos, o que é muito estranho para nós, porque Deus nunca age diretamente. Portanto, ainda agora, esta semana estava com um grupo e uma pessoa me disse, mas eu sou muito racional e sou muito dado à ciência. Eu disse, olha, eu também sou engenheiro. Mas as pessoas têm sempre na cabeça esta ideia de que se Deus age em vez das explicações naturais. Pronto.
Exato.
E não percebem que a maneira de Deus agir é completamente diferente da nossa, impossível para nós. Uhum. Deus não age em vez de, Deus age através de, respeitando a liberdade da minha amiga que decidiu passar por aquela rua porque ela quis passar por aquela rua, respeitando a liberdade até do próprio universo, mas sempre conseguindo fazer chegar as graças que mais precisamos a cada um de nós através de, não em vez de. Eu ter percebido isto foi importantíssimo, andei também durante imensos anos com esta questão, porque não percebia, achava que tinha que optar entre fé e ciência, entre fé e razão.
Exato, e é importantíssimo, e por isso é que há famosos cientistas que são crentes, não é?
Exatamente.
E tu falas disto também neste teu livro, e é uma coisa muito curiosa, e eu estou-me a lembrar, olha, que tu conheceste também, eu conheci o padre Luís Archer, por exemplo, cá está outro jesuíta, doutorado, professor catedrático, doutorado em genética molecular, em Georgetown, em Washington, que fundou estes laboratórios no Instituto Gulbenkian de Ciência e no Abel Salazar, no Porto, que era o supra-sumo da ciência, esta genética molecular das coisas. Exatamente. Mais... E era padre jesuíta, quer dizer, é impressionante. As pessoas têm mania que não. Uma coisa, como tu aqui explicas, não, a ciência não é para acreditar, não acredito na ciência, não só por esses termos.
Claro,
a fé
claro.
É outra questão.
Exatamente. O padre João Resina, não sei se foi teu professor,
foi,
mas foi meu técnico.
História das ciências, sim.
Sim, e teoria da relatividade.
Exatamente.
Também, um homem de uma fé profunda. Sim, exatamente.
E, portanto, como tu também escreves aqui, o que afasta Deus não é a ciência, mas o cientismo. A tal história de tentar aplicar, não é, todo o método científico a tudo na vida, mesmo aos fatos que não têm a ver com a ciência. O Stephen Hawking dizer que Deus não existe, não é? Aquela coisa. Não é a área de especialidade dele, não é?
Exatamente. Há uma certa tendência, quando nós somos muito especialistas numa determinada área, justificar tudo com essa área. Os economistas justificam tudo com base nas relações económicas e nas questões económicas. Uhum. Os psicólogos, é tudo relação com o pai e com a mãe e outras questões do género, etc, etc. E é muito importante perceber, eu gosto imenso desta área da filosofia, da filosofia das ciências, digamos. É muito importante perceber que cada ciência tem o seu objeto, ou seja, cada ciência tem os fenómenos que investiga e é competente dentro da sua área. O problema é quando eu, de repente, vejo psicologia em todo lado, ou quando vejo economia em todo lado, e justifico tudo aquilo que existe.
Com base naquele meu referencial que eu...
Naquele referencial que é seguro para mim, e então reduzo todas as questões de sentido da vida àquilo que as ciências podem dar.
É muito engraçado também, agora estou a pensar, quando tu anunciaste a tua família que ias para padre, tu entraste na Companhia de Jesus há... Vai fazer 40 anos este ano, é extraordinário, 6 de outubro, pouco depois dos teus anos, ou no dia dos teus anos, ou pouco depois?
Foi pouco depois.
É poucos dias, depois dos anos, e antes dos meus. E é engraçado porque...
Deves ter ido à minha festa de despedida, numa discoteca.
Sim, ali. sim, eu lembro. Mas de facto, as reações da tua família foram muito variadas, quer as tuas duas irmãs, quer os teus pais, e ficaste a saber uma coisa que não sabias, que os teus pais tinham que te contar. Foi nessa altura.
Estás bem informado.
Não, mas eu não sabia isto, conheço tão bem e não sabia dessa história, achei isto fascinante.
Sim.
Quando eles revelaram isso.
Eu disse aos meus pais que gostava de conversar um bocado com eles, mas é que fomos os três jantar fora, a levaram-me ao Parque Mayer, ao restaurante do Parque Mayer, que provavelmente já nem existe, onde eu nunca tinha ido, eu não voltei. E ali tivemos uma conversa, mas eles caíram completamente das nuvens, não estavam de toda à espera. E, aliás, porque eu creio que eles ainda pensavam que eu ainda andava com a rapariga com quem
namorava.
Sim. E então Fizeram muitas perguntas, etc. E eu depois fui à casa de banho. Mas foi-se uma retirada estratégica para os deixar conversar um bocadinho os dois, porque eu percebi que aquilo estava ali muito intenso.
Tinha que marinar um bocadinho.
Demorei um bocadinho mais tempo na casa de banho. E quando voltei, o meu pai disse-me: olha, já nos disseste muitas coisas que nós não sabíamos. Agora vamos dizer-te uma que tu não sabes. Quando tu nasceste, nós oferecemos-te a Deus para seres padre, se Deus quisesse.
Incrível.
Mas, entanto, já tínhamos mudado de ideias.
Quando viram o teu percurso e as festas, gostavas imenso de festas.
E era o único filho rapaz e tudo. Exato. O resto. E pronto, e acho que também gostavam bastante da rapariga com quem eu namorava.
Extraordinário. O pai Alfredo, o teu pai, que foi o meu professor também, extraordinário professor.
No técnico.
Quero agora dar um passo para a tua formação. Os jesuítas têm sempre esta formação grande em filosofia ou humanidades, esta parte da teologia. Tu tiraste entre os Estados Unidos e Roma. Em Cambridge, em Boston, e depois tiraste em Roma, na Universidade Gregoriana, esta teologia. Mas passaste na tua terceira aprovação, se não me engano, pela Venezuela, pelo Brasil.
Sim.
Que foi onde tiveste aí contacto com comunidades muito pobres, muito dura e muito violentas também, não foi?
Sim, sim. Pois, nós na nossa formação, que é longa, já depois de termos estudado filosofia, já depois de termos estudado teologia, já depois de termos ordenados padres, já depois de termos tido alguns anos de trabalho, então fazemos um programa de formação, normalmente meio ano, que se chama a Terceira Provação, que é uma coisa que já vem do século XVI, de Santo Inácio de Loyola, da Fundação da Companhia. Impressionante.
Quase não mudou esta formação.
Exatamente.
O discernimento que é preciso para... É impressionante.
É impressionante. E então a ideia do Santo Inácio, está bem, pronto, agora já sabes tudo, já és doutor, já és padre, agora vamos lá voltar atrás, vamos lá voltar ao básico. Vamos voltar a estudar a vida de Santo Inácio, a fazer os exercícios espirituais completos de um mês, ou seja, o retiro de silêncio de um mês para um encontro mais profundo.
É um mês
profundo.
Que é pautado, tem uma sequência, tem toda uma razão de ser todos os dias. Exatamente. Com meditações que a pessoa fica a fazer durante um tempo, não é? Tem uns pontos que a pessoa vai seguindo.
Exatamente.
É... Depois não conversam uns com os outros e tal, é só com o orientador.
Com o orientador, com Deus, enfim, se precisamos pedir alguma coisa a alguém, pedimos. Mas a ideia é estarmos diante de Deus e através de um guião, ou seja, de um percurso que dura... Exato. Que durou um mês por várias etapas, é fantástico.
Várias semanas, é impressionante.
É fantástico, até para uma revisão muito grande de vida, e não só revisão de vida, para alimentar a amizade com Deus. Imagina o que é estares um mês com um amigo teu. Pronto.
Sim, numa viagem.
Pode chatear para sempre ou a ficar a grande amigo.
Exatamente.
Mas então, a ideia da terceira provação é precisamente um meio ano onde voltamos a fazer essas experiências básicas do mês de silêncio, de escrevermos a nossa própria autobiografia, a nossa história, uma série de outros programas e um tempo longo, um mês ou mais, a viver com pobres. Pronto. Eu fiz este programa de terceira provação na Venezuela, em Los Teques, perto de Caracas, mas depois, este mês de pobreza, acabei por ir fazer ao Brasil, que era uma coisa que até nem estava no programa, mas estava lá um grupo de voluntários portugueses numa zona muito pobre, e o bispo...
No sertão, no interior?
No interior, no sertão, sim, foi uma experiência inesquecível. O bispo, eles falaram com o bispo, que um padre português, não sei, disse, se eu pudesse vir para cá era ótimo. Esta diocese onde estava este bispo, que entanto já morreu, um homem extraordinário, esta diocese tinha e tem mais ou menos o tamanho de Portugal, a área de Portugal, e tinha 12 padres.
Impressionante.
12 padres. Imagina o que é 12 padres, Domingo ou Algarve.
Sim,
é?
Sim.
E creio que era 12 a contar com o próprio bispo.
Sim.
Pronto. Mas tudo aquilo funcionava lindamente, com base em leigos. Foi uma experiência extraordinária.
É giro também, é interessante.
É giro, sim.
E de facto, onde havia muita violência, tu chegaste a contar que tinhas missas quase por pessoas assassinadas todos os dias.
Não era todos os dias, mas tive muitas vezes missas de sétimo dia por uma pessoa que tinha sido assassinada. Cá em Portugal, tu vê padre há tantos anos, não sei se alguma vez tive.
Sim, sim.
Não é? Uma missa destas para alguém que foi assassinado. Mas, no entanto, era um sítio fascinante e encantador, onde eu pensei que poderia ficar a viver para o resto da minha vida, porque estava tudo ali, na sua simplicidade, a violência, mas também a alegria.
Uhum.
E a pureza, e enfim, olha, uma mistura muito grande.
Exatamente, de emoções, de razões.
Uhum.
E esta tua, nunca tiveste uma dúvida, eu tenho ideia desta igreja, uma coisa que se passa numa igreja em Roma, provavelmente estavas a estudar teologia nessa altura, quando passaste por lá, e uma sombra de uma dúvida, será que mesmo que é isto, será que vou mesmo ser padre, será que... Isto foi durante a tua formação, foi voltando um bocadinho atrás, sim, quando estavas ainda a tirar a teologia, ainda antes de ser ordenado.
Antes de ser ordenado, exatamente, mas já estava ali quase no fim da formação e estava-se a aproximar a data da ordenação, ou seja, passado poucos meses eu iria ser padre. E, é curioso, eu tive o meu processo de discernimento e decisão, não foi nada fácil, não foi nada linear, porque os meus sonhos iam por outros lados muito diferentes, mas a partir do momento em que eu percebi o que é que era a minha vida, a minha vocação, o que é que Deus queria de mim e o que é que eu queria da minha vida, nunca mais tive dúvida nenhuma, nem sequer neste episódio que eu agora vou contar. Então passou-se em Roma, num domingo de manhã, eu estava, aquilo que poderíamos dizer, com uma grande neura. A pensar, eu não vou conseguir ser padre, com os meus defeitos, eu não vou conseguir ser padre, isto é tudo uma loucura. Não é que eu duvidasse que fosse essa a minha vocação, eu só não estava a conseguir fazer as contas e dar salto positivo, ou seja, não via como é que ia ser possível. E fui, entrei numa igreja onde ninguém me conhecia, onde eu nunca tinha entrado, uma igreja de dominicanos, que sabia que havia lá uma missa. E então pensei, vale, vou àquela igreja onde eu acho que não há ninguém conhecido. E sentei-me lá, assim, uns minutos antes da missa, veio uma senhora ter comigo a perguntar se eu podia fazer uma leitura. E eu pensei, Deus meu, devo ter padre escrito na testa, com certeza. E eu desculpei-me, pedi-lhe para ela pedir a outra pessoa, dizendo que eu não era italiano, não tinha boa pronúncia de italiano, era melhor pedir a outra pessoa. E ela voltou-se para mim e disse assim, tu sarai sacerdote per sempre. Tu serás sacerdote para sempre. Eu fiquei completamente perdido. Disse, que coisa? O que é que está a dizer? E ela voltou a repetir-me em italiano, tu serás sacerdote para sempre. E eu perguntei-lhe, mas desculpa, mas porquê é que me está a dizer isso? Eu nunca aqui tinha visto, onde é que me conheço? Eu entrei aqui pela primeira vez. E ela disse, não, é o refrão do salmo que eu lhe ia pedir para ler.
É extraordinário.
O refrão do salmo era, literalmente, tu serás sacerdote para sempre. Sei, há outras versões mais complicadas, mas esta eram só estas palavras.
Tu colaboraste nesta via sacra, desta última Jornada Mundial da Juventude. O teu papel foi exatamente o quê? Tu fizeste levantamento de alguns destes problemas? Sei que estiveste metido nisto também. Deve-te dar os parabéns antes disso. Uma coisa espetacular a todos os níveis e vocês perceberam o impacto que aquilo tinha tido, sim, até no Papa e em todo o mundo. Mas explica-me lá, tu também que foste um dos autores.
Fantástico, tive a sorte de me pedirem para escrever o texto. Da Via Sacra.
Incrível, uma coisa incrível.
Uma sorte muito grande.
Muito, muito bom.
E a sorte de trabalhar com uma equipa fantástica, de facto.
E estes dias inesquecíveis de palavras inspiradas, multidões entusiasmadas, foi de facto um balanço. O que é que tu poderias dizer como balanço? Eu fico um bocado triste quando vejo que o balanço hoje em dia, e muito a nível também dos mídias, se reflete muito no dinheiro que Lisboa fez e que Portugal fez. E
pois.
Aquela parte mais economicista de valeu a pena ou não ter vindo, como se fez, comparando com o Madrid, comparando com o Rio. A nível geral, o balanço para ti vai se refletir, vai dar frutos, é uma coisa que está a dar frutos. Como é que tu vês isso? Como é que tu sentes isso, Nuno?
Bem, eu creio que o balanço logo em cima do acontecimento foi... Afinal, podemos ter esperança. Afinal, as coisas não estão assim tão más. Afinal, há coisas boas. Afinal, há coisas impressionantemente boas, eu diria, como um grande balanço. Pronto. E, portanto, isso obriga-nos também a rever um bocadinho o peso que damos às más notícias, que sem dúvida nenhuma são más notícias, mas não são todas as notícias que existem no mundo. Uma multidão daquela ordem, com tanta alegria no ar, com tanta paz, com tanto... Enfim, foi uma coisa, de facto, absolutamente inesquecível, e já não estou a falar da figura do Papa e tudo aquilo que o Papa representa, e tudo aquilo que o Papa gera, porque parece-me que é impressionante como é que tantos jovens vão atrás de um avô.
Exato.
Porque é, estás a ver?
De todo mundo, é impressionante.
Todo mundo, e na própria Via Sacra, aquilo estava tudo aos gritos, quando entrou o Papa, de repente ele começa a falar... E que 3 minutos depois um silêncio e as pessoas com lágrimas nos olhos, completamente ali, de coração aberto e a viver tudo e a fazer tudo imenso sentido. Pronto, uma outra questão agora é arregaçar as mangas, ir ao trabalho, viver para o que vale a pena, não nos perdermos nas coisinhas, nas tricas, nas intrigas, enfim, estarmos centrados no essencial. Isso é que é o grande trabalho, a grande missão da sociedade, da Igreja, e creio que também de cada um de nós, nas nossas vidas particulares.
Como é que tu sentes esta hoje em dia há uma grande contestação a este Papa, a nível de certos setores mais conservadores. Eu lembro-me sempre que na Igreja há muitas moradas e, portanto, isso é verdade, as pessoas são diferentes, seguem caminhos diferentes mesmo e salvam-se à mesma dentro da própria Igreja. Mas a mim custa muito saber que quando as dores vêm de casa, da própria casa, as pessoas contra ti, aquelas cartas dos cardeais, este tipo de coisas, mesmo o Bento XVI, se foram muito com isso. Estes setores mais conservadores assusta-te um bocadinho dentro da Igreja? Pelo poder que podem vir a ter?
Sim, vamos lá ver. Aqui várias coisas. Primeiro, a minha fidelidade ao Papa não é por eu gostar do Papa ou por achar que ele é melhor ou que é pior. A minha fidelidade ao Papa é por ser quem é sucessor de São Pedro. São Pedro. Pronto. Uhum. Para além disso tudo, eu percebo perfeitamente que este Papa, não tocando absolutamente nada naquilo em que acreditamos, na doutrina, etc., a nível pastoral, olha para uma série de questões que, a meu ver, têm que ser olhadas. Como, por exemplo, para o facto de, no Ocidente, sobretudo, haver tantos casais que não estão numa primeira relação.
Exatamente. Os recasados.
Os recasados, a questão da orientação sexual, enfim. Exatamente. Imensas questões que têm que se olhar para elas pastoralmente. O Papa não muda absolutamente nada da doutrina, dos ideais, daquilo que a Igreja que ensina, que em princípio, como um pai ou uma mãe ensinarão aos seus filhos. Mas diz uma coisa absolutamente essencial, recordando Jesus Cristo. É que as pessoas são mais. As pessoas são mais e as pessoas estão à frente e têm que ser acolhidas tal como são e tal como estão. Agora, eu percebo aqui uma data de reações, não só por causa do que se passa dentro da Igreja, mas sobretudo por causa do que se passa na cultura ocidental. Cultura ocidental, Europa, Estados Unidos, etc., está numa profunda crise de valores e o valor supremo, digamos assim, o que resta é a tolerância. Exato. Eu não piso no teu quintal, tu não pisas no meu, sim, mas a partir daí não há outros valores, há os teus, sim, valores, há os meus valores, aquilo que chamamos o relativismo, ou o relativismo da verdade. Neste contexto, a Igreja parecia ser o último bastião, exato, dos valores e das coisas não relativas. O Papa, abrindo a porta a toda a gente, e
todos,
e faz questão de o dizer.
Uma coisa inclusiva, para não pormos barreiras, para não fazermos da Igreja uma fronteira, uma alfândega, como ele diz.
Exatamente, não haver controle à entrada.
Exato.
Para muitos, sentem uma ameaça enorme, sentem dizer, bem, então ele está a mandar os nossos valores por água abaixo, está-se a perder os nossos valores. Enfim, não quero fazer autopropaganda, mas como não vamos ter muito tempo para falar daqui, saiu agora ontem, anteontem no nosso portal, o .sj, um artigo que escrevi primeiro para uma revista italiana, que agora foi traduzido para português, que chama precisamente Todos, Relativismo... acolhimento ou relativismo na Igreja Católica. Pronto, é precisamente sobre isto. Porque não é nada fácil de perceber, não é nada fácil de perceber. Então há os dois extremos. Há aqueles que dizem, bem, vamos, não interessa muitos ideais, interessa as pessoas concretas, porque supostamente Jesus foi assim, que não foi. E então sacrificam, digamos assim, o polo objetivo em favor do acolhimento. Ou então outros que dizem, não, os valores são os que são e toda a gente tem lugar, mas tem primeiro que se adaptar aos valores e então sacrifica o acolhimento em função deste polo objetivo. Portanto, entre as duas coisas, eu acho que aquilo que o Papa faz, precisamente, é manter uma tensão que é constitutiva da própria Igreja. Não abrimos mão dos valores, mas também não abrimos mão do acolhimento universal, seja de quem for.
Engraçado dizeres isso porque... tensão não é necessariamente mau, e tu explicas isso também no teu livro, não é necessariamente mau, pode haver esse conflito, mas isso é porque há visões diferentes e as pessoas são todas diferentes e podem ter dessa tensão pode nascer coisas boas e pontes e diálogo e aproximação, não é? Exatamente. Não quer dizer necessariamente divisão. Pronto.
Não, é precisamente graças à tensão que a viola produz música.
Exatamente. As cordas relaxadas não dão som, não é?
Não dão som. Exatamente. Exatamente. E agora, cordas diferentes dão sons diferentes. E é daí que nascem os acordes.
Mais harmonia, exatamente.
Exatamente. E supostamente é isso que a Igreja devia ser na sua diversidade. Ou seja, nenhuma corda pode dizer eu sou a viola.
Exatamente. Muito importante isto. O Príncipe e a Lavadeira faz 20 anos.
Ah, já faz 20 anos.
2004, este teu livro, em edição Tenacitas, Redescobrir a Fé Cristã, Histórias Simples para Falar de Deus e de Nós, foi assim o teu primeiro livro, e depois passando pelo GPS da Vida Cristã, que ajudaste também a coordenar, que coordenaste, e os textos para rezar, tiveste este há 4 anos, já 5 anos, vai fazer 5 anos, Eugénia Kraft, também na mesma editora deste Cartas a um Jovem Ateu, da Frente e Verso, que é um livro também só para... contar a premissa deste livro, é muito curiosa a história deste... É uma carta, não é? Arranca com uma notícia muito estranha. Um homem com 40 e tal anos que está quase a perder a memória. O que é que ele decide fazer, então? Isto é muito curioso.
Sim.
Só esta premissa que é para chamar as pessoas a esta obra,
um
Eugénia Kraft.
Um teaser.
Exato.
Sim, então, Eugénia Kraft é um diário, um homem que escreve um diário e começa logo na primeira entrada dizendo que está a chegar a casa vindo do consultório do Dr. X, uhum, e que se confirma, muito provavelmente ele vai ter um ataque de amnésia e vai esquecer tudo o que aprendeu até aí. E ele, curiosamente, ele fica contente porque ele está cheio de vontade de recomeçar. E então começa, mas ele não quer esquecer tudo. E então escreve um livro para si próprio e diz ele, não te vou contar tudo, escrevendo ele para si mesmo, não penso que a verdade consiste em dizer tudo. Vou só dizer-te algumas coisas que vivi, tu te tirarás as tuas conclusões. E então ele vai escrevendo ao longo de alguns meses e durante esse tempo o leitor fica a conhecer a vida dele para trás, sobretudo a relação ainda muito apaixonada com a ex-mulher dele. Uhum. E pronto, e vão acontecendo coisas importantes, quer no seu grupo de amigos, quer sobretudo na relação com esta mulher. É um livro acerca dos recomeços.
Recomeços.
E no fim percebe-se que de facto é um livro acerca da relação entre a fé e a razão.
Muito, muito importante. Então, finalmente, este já em 2023, no final do ano passado, saiu este Cartas a um Jovem Ateu, um título que lembra Rilke, não é? Cartas a um Jovem Poeta.
É uma colagem.
Um livro que tu escreveste quando estavas convalescente, portanto, aproveitaste, o que é que eu vou fazer com o meu tempo? Vou escrever. E, de facto, é um miúdo imaginado, este Bruno, que vai trabalhar para um posto fronteiriço, é biólogo, se não me engano, e escreve um padre, que és tu, com dúvidas após dúvidas, cada capítulo é uma dúvida, e é aquelas coisas mais básicas que as pessoas querem saber sobre a Igreja. Porque é que a Igreja, porque é que Deus permite o sofrimento? Será que Deus existe mesmo? O que é um ateu ou um agnóstico? Quando a gente se desilude com Deus, como é que é? Porque a Igreja tem tantos tesouros artísticos, porque é que não os vende para acabar com a fome no mundo? Este género de dúvidas, muito engraçado, muito bem escrito, não é uma ótima ideia, já sabia que escrevias bem, mas e muito objetivo, as coisas importantes que é preciso saber sobre a fé e sobre o amor. Uma das coisas que tu aqui explicas é isto do ateu ou agnóstico, por exemplo, é uma dúvida muito, muito, que muita gente tem. Eu tinha mais ideia do agnóstico como uma pessoa que foi batizado, teve alguma vivência católica e depois, como a maioria, digamos, dos portugueses, e que depois deixou de praticar, deixou de coisa, Deus já não lhe diz nada, não sabe bem se existe ou não existe, e portanto está naquela dúvida. Tu aqui explicas um bocadinho a diferença, mais especificamente, entre ateu e agnóstico, que são coisas muito diferentes. E ateu pressupõe uma crença, eu não fazia ideia.
É sim, é muito difícil ser ateu.
Pois é.
Porque ser ateu é um ato de fé. Eu acredito que Deus não existe.
Portanto, pela negativa, não é uma crença negativa.
Pela negativa, mas é um ato de fé.
E manter isso não é fácil, se calhar, às vezes, não é?
Exatamente. Agnóstico é diferente. Agnóstico diz que não é possível o conhecimento, a gnose. Não é possível o conhecimento acerca destas matérias, digamos, metafísicas. Ou seja, pronto,
portanto,
não,
deixem aberto.
Suspende a conversa e deixem em aberto, sim.
Gosto muito desta coisa que tu dizes, e a gente é dúvidas que nós somos muitas vezes confrontados por amigos. Ah, Deus, eu não acredito num Deus que é assim e que é assado e que sabe tudo e que manda tudo e que permite que esta rapariga fosse violada e que estas crianças morram na guerra e não sei o quê. Tem aquela ideia errada de Deus, e as tuas respostas que eu gosto muito que é, olha, eu também não acredito nesse Deus. É engraçado porque as pessoas, realmente cada um constrói o Deus à sua imagem e às suas aspirações, não é? E às vezes não é assim, Deus consegue surpreender sempre.
Exatamente. Pois, claro que quando falamos de Deus, ninguém o tem no bolso e Deus será sempre infinitamente maior que qualquer coisa que eu possa pensar dele. Mas eu tenho visto muitas vezes que, ao falar com algumas pessoas que dizem que não acreditam em Deus, ou seja, pessoas que se dizem ateias, e que começam a perguntar, tá bem, mas e Deus, quando está a dizer essa palavra de Deus, em que é que está a pensar, não sei o quê? E quando as pessoas começam a falar,
a descrevê-lo,
eu começo a dizer que sim com a cabeça e a dizer perfeitamente, então eu sou ateu também.
esse Deus
eu não acredito que existe.
Incrível.
De facto.
É muito curioso. Mas também há uma coisa que tu dizes que é, ninguém pode ter a certeza que Deus existe, mas também ninguém pode ter a certeza que não.
Pois, claro. A fé é a fé. É como o amor.
Portanto, é acreditar numa coisa que... Mas o amor, tu se amas alguém, o teu companheiro ou o teu companheiro, tu amas aquela pessoa e ela está ali, é uma coisa mais palpável, é mais fácil, se calhar, de ver, não é? Ao passo que Deus, a pessoa não vê e pode ser um conceito para muita gente.
Exatamente. Mas até o amor, repara, há tempos vi um filme, já não lembro como é que se chama, vi um filme de uma história super romântica e apaixonada, uhum, de um homem e uma mulher que depois se casam e que, passados uns anos, ele percebe que ela é uma espia e que, portanto, que tudo aquilo era mentira. Acho que é assim que ela que percebe, ou ele percebe. Mas isto é impossível no amor. Não, não é impossível. E precisamente por não ser possível é que o amor é sempre um ato de fé. Porque as coisas mais importantes na vida são atos de fé. Quer dizer, está bem, tu dizes, está bem, isso é muito diferente de Deus porque a outra pessoa é palpável. A outra pessoa é palpável, mas o que está lá dentro não é. O que está lá dentro, tu tens que acreditar nas palavras, tens que acreditar nos sinais, tens que interpretar os sinais. Há sempre um mistério. E mistério em linguagem religiosa não é uma coisa que não podes perceber, é uma coisa que vais percebendo cada vez melhor, é um poço sem fundo. Quando dizemos Deus é um mistério, não diz, ah, isto é um mistério, não se percebe nada. Não é isso, é uma realidade que tu nunca chegas ao fim, podes sempre tirar coisas, mais e mais coisas, tal como a pessoa com quem vives, é um mistério.
Exatamente, também faz esta distinção muito importante neste livro entre fé e religião, e a questão de a necessidade do grupo, da assembleia, do rezar em conjunto. Tu dizes que só consegues, tens uma namorada, só consegues percebê-la profundamente se também ela tiverem em grupo e conseguirem ver como é que as pessoas reagem umas com as outras. Isso é muito importante, a questão de... Porque ouvimos muito aquela coisa do eu falo com Deus sozinho, não preciso de confissões, não preciso de nada, eu cá resolvo as minhas coisas com o meu Deus e acabou, ninguém tem nada com isso. Mas não, há esta importância da comunidade, dos outros. Para amar a Deus, passa por amar os outros.
Pois é, e a dificuldade, e é que vem a dificuldade. Normalmente a dificuldade não vem com Deus, para a maior parte das pessoas, a dificuldade vem depois com a religião, ou seja, com as comunidades concretas, com a igreja, no caso do cristianismo, e do cristianismo em geral.
E os rituais e esse tipo de coisas, não é?
Rituais, porque é que eu tenho que ir à missa? Então você não tem fé? Tenho. E tu falas com a pessoa e percebes que a fé que tem é uma fé verdadeira. É honesta e é profunda. Então há aqui duas hipóteses. Como é que é? Teres fé com religião, teres fé sem religião? Não. Eu diria que sem tirar nada à verdade das pessoas que acreditam sinceramente em Deus, sem nenhuma referência a uma comunidade, eu acho sinceramente que depois falta qualquer coisa. Falta qualquer coisa, porque com o andar dos anos, Deus começa-se a tornar perigosamente parecido connosco mesmos por falta de inputs que venham de fora das outras pessoas e por falta de confronto. Estás a ver? Então, mas isso, essa parte aqui é mais chata, que é mais desagradável. Então comparo a religião à casa dos avós, uma casa velha e antiga, e digo que tu podes ter uma relação de amor a sós com outra pessoa, mas que tu só conheces completamente a outra pessoa se também fores com ela ao café, se estiveres com ela em grupo, se não estiveres sempre unicamente sozinho com essa outra pessoa, porque há aspectos da outra pessoa que só se revelam em grupo, pronto. Eu creio que é esta a importância da comunidade, embora seja também aí que vêm as maiores dificuldades para a nossa fé, muitas vezes.
Muito engraçado esta coisa que estavas a falar, a religião é como a casa velha dos avós, agora estou a ler-te, cheia de histórias, tradição e rituais, por vezes difíceis de explicar, porque, mais do que servir uma função, as casas de família fomentam uma identidade e uma pertença. Muito importante isso. E está muito bem agarrado aqui. As pessoas, ultimamente, Nuno, tens-te parado... Estou a pensar concretamente entre aspas, esta desilusão que aconteceu, por exemplo, com a história dos abusos na igreja, as pessoas que se afastaram muito, tenho amigos meus, também sacerdotes como tu, que sentiram-se olhados de soslaio até na rua, porque as pessoas dizem, este é um daqueles, é um dos pedófilos. E eles, como isso é um motivo de desconforto e que foi uma fase muito, muito complicada, sentiste também esse ostracismo, digamos assim, de muita gente?
Para dizer francamente, não. Para dizer francamente, não senti. Acho que as pessoas distinguem. Acho que é uma coisa horrível. Quer dizer, não percebo como é que pode haver uma atração por uma criança, não é? Acho que é muito difícil de entender, mas também tenho a sorte...
Como há coisas doentias, não é?
Como há
todos os exatamente, aspectos, não é?
Exatamente. E,
que a gente enfim, não consegue entender.
Em todos os lados, quer dizer, é horrível. Percebo perfeitamente isto que o Papa diz, tolerância zero. Em relação a esta coisa, tolerância zero. Não pode haver nada que tenha a ver com pedofilias e coisas desse género, mas eu acho que as pessoas, sobretudo as pessoas que nos conhecem, distinguem, percebem o que é uma patologia, o que é uma pessoa doente, o que é um padre com as suas limitações, mas que tenta ser uma pessoa minimamente equilibrada e minimamente decente mesmo.
Muita gente diz que isso resulta muito do voto de castidade e do celibato dos padres. que é que respondes quando dizem isso?
É curioso, por acaso, ainda hoje.
As pessoas não têm a sexualidade, não é resolvida, não é falada nos seminários, e portanto as pessoas são padres, mas têm sempre essas condicionantes, e portanto isso tem, acaba por explodir de alguma maneira e não sei o quê. Como é que tu respondes a essas pessoas que têm essas
Sim,
dúvidas?
Quer dizer, eu acho que a questão do celibato a longo prazo tem que ser revista na Igreja, ou seja, há pessoas que têm vocação para padre, mas não têm vocação de celibatária, não é?
Uhum.
E portanto, agora também digo, uma pessoa quando vai para padre conhece as regras do jogo, portanto, ninguém obriga ninguém a ser padre. Se eu vou ser padre, sei que o modelo de padre ou o modo de ser padre hoje em dia, em princípio, com algumas exceções, mas em princípio é ser celibatário. Portanto, eu concordo em geral que esta questão devia ser revista com todas as dificuldades que tem.
Sim, mas de facto não é uma questão doutrinal, não é uma questão de revelação
não.
De profunda doutrina, não é?
Não
é uma coisa disciplinar e, portanto, posso mudar.
É uma coisa disciplinar, mas...
É só por tradição é que...
Imensas implicações em imensos lados, desde a disponibilidade, repara, se tivesse filhos, e o meu filho estivesse com gripe, ou precisasse de ir ao hospital, os paroquianos que esperem um bocadinho, não é? Mas, acho que não se pode brincar aos
como
pais.
Como dizia, a Mãe Teresa dizia isso, não era? Não gostava de ter só um filho, ou como é que era? Ela não conseguia
ter... Ah, sim, perguntaram como é que ela conseguia não ter filhos. Ela disse que não conseguia ter só 3 ou 4. Sim.
Mas, é extraordinário.
E muitas, e
sim,
muitas
mas, de facto,
outras...
a sexualidade é um problema importante. Embora muitas haja padres questões. Protestantes e assim, e que são extraordinários sacerdotes e que são pais de família. Em Portugal, aliás, tivemos um, Padre Saúl, ou temos...
Sim, que era anglicano...
E depois converteu ao catolicismo...
Que era anglicano e que depois se converteu ao cristianismo. De qualquer maneira, também o argumento de que é o voto de celibato que provoca isto, também não acho que seja verdade, pela quantidade brutal de casos de pedofilia nas famílias.
Sim.
E repara...
Até muito mais do que...
Muitíssimo mais.
Muitíssimo mais.
E chegamos a um ponto que parece que a Igreja... A pedofilia está na Igreja.
Exato. Quando é vão 4% ou não sei o que. Exatamente.
Sim, vão aos treinadores desportivos, vão às escolas,
aos professores.
Escolas, todo o lado, infelizmente. E famílias, nas famílias que não dá mais, não é?
Os amigos dos pais, uns grandes partes dos casos vêm daí, não é?
Pronto. Ou às vezes mesmo dentro da própria casa, que é terrível.
Sim, terrível.
Lata de casos, não é? Agora, isso desculpa os padres? Não desculpa de maneira nenhuma. Tolerância zero. Não desculpa, mas temos que pôr as coisas em contexto para poder falar delas com verdade.
Exatamente. Muito bem, nós estamos a terminar, Nuno, agora 30 segundos, quinta-feira santa, estamos a preparar esta parte final desta semana maior da paixão de Cristo, que milhões e milhões de cristãos celebram agora neste final de semana. É de facto um amor completamente louco, um amor, dar a vida para alguém e gratuitamente.
Extraordinário. Quando uma pessoa chega ao fim da vida e percebe que está a chegar ao fim da vida, tem duas hipóteses, ou fala do tempo ou fala do que interessa. Pronto, Jesus fez isso de uma maneira extraordinária, sentou-se à mesa com o seu grupo de discípulos mais próximos, de apóstolos e algumas outras pessoas, e disse o que tinha a dizer, a sua grande, grande mensagem, simbolicamente, pegou num pão que estava na mesa e disse, isto sou eu. O que ele disse foi, isto é o meu corpo, queria dizer, isto sou eu nas minhas relações, é assim que eu me vejo, partiu e deu um bocadinho a cada um, pegou numa taça com vinho e disse, isto é a minha vida, bebam dela. E depois no fim fez um pedido, façam isto em memória de mim. Foi o seu testamento. Foram as últimas palavras que recordamos todos os anos em Quinta-feira Santa. E São João ainda nota mais uma coisa que Jesus fez nesse jantar, nesse seu último jantar, 24 horas depois estava morto. Depois disto, por acaso de não terem percebido ainda bem, pegou numa toalha, pôs lá a cinta numa taça com água e pôs-se a lavar os pés de cada um. É isto.
Serviço.
Chamam-me mestre. Se eu como mestre faço isso, vocês também devem fazer. E é nisto que consiste ser cristão.
Um grande exemplo. Nuno Tovar Lemos, quero agradecer muito a tua disponibilidade em vir aqui na Rádio Observador. Dás uma belíssima Páscoa. Muito obrigado.
Muito obrigado, João Paulo.